gathered round. They gazed in wide wonder at the joy they had found. The nurse spoke up. Ok, então, rádio ouvintes, começando mais um Talk Radio aqui na Ipanema FM 94.9. Agora 11 horas e 1 minuto. A gente tem duas linhas telefônicas à disposição dos ouvintes para participar do programa. 223-3021, a clássica, e a 223-7736. Antes de passar a bola para os ouvintes, queria comentar aqui a carta que eu recebi do José Giovanni Neves Dias. Ele está preso naquele presídio lá de Charqueadas, né, que chamam de Tio Patinhas. É a segunda vez que ele me escreve e ele ouve o Talk Radio, ele deve estar ouvindo agora, por exemplo. Ele diz assim: é com muito carinho que escrevo esta para você. Como já mencionei em uma carta anterior, você é minha friend. Ouvindo sua voz e curtindo seu programa, meus dias aqui na penitenciária se tornam mais amenos. Sabe, my friend, com tantos problemas que o povão enfrenta, não sei como pinta uns... Eu não entendo direito a letra daqui, mas assim, uns mané que ligam pro Talk Radio direto falando tanta abobrinha, tipo esse pinico de barra em ferrugem. Ora, tenha dó, a corrupção corre frouxa no Congresso, muitos só pensam eu não entendo direito aqui. Enfim, ele critica... o fato assim, é que a ótica desse ouvinte é completamente especial. Ele não tem telefone, né? Ele só pode se comunicar por carta. E ele está preso, então ele fica de cara com as pessoas que têm a possibilidade de se expressar, têm a possibilidade de se fazer ouvir e banalizam a transa, né? Transformando tudo numa grande papagaiada. Mas é isso aí, ô José Giovanni Neves Dias. Aquele abraço pra ti aí, então, né? Estamos na mesma onda. Vamos ver, então, o que rola. Tem alguém aí, ô Aldo? Vamos lá. Alô?
Alô?
Oi.
Olá, Cátia.
Como é que é?
Aqui, ó. Seguinte, ó, pra assistir teu programa, eu tomei uma dose agora, tá?
É mesmo.
Uma dose, da boa, tá? Mas eu queria levantar um papo aí, que eu sou um traquiano.
Ai, cara, na boa, cara, vai tomar tua dose noutra freguesia, né? Esse teu papo de traque já encheu o saco, entendeu? Tira essa pinta da linha, que saco, meu Deus. Alô?
Tá ouvindo aí?
Tô, pode falar.
Tá, é o seguinte, Cátia. Eu tava andando pela rua ali, pela Amaro, perto do Colégio São João.
Ah.
Então, dali a pouco. Ah, tá ruim,
né? Tá horrível, né? Não tem como melhorar aí, Aldo. Não dá pra melhorar o... Tá ruim, mas vamos ver o que dá pra fazer. Eu acho que é o ruído da ligação, né? Tu tenta de novo, meu jovem. Se não for demais, pode ser?
Tudo bem, então.
Senão a gente não vai conseguir te ouvir, vai ficar esse inferno, tá?
Tudo bem, então.
Tá legal, então eu te aguardo. Alô?
Alô, que acho que eles vão frio a cabeça na banda de hipotermia, sabe? Legal.
Ai, cara, tira essa. Bom, eu tava ouvindo assim os programas antigos, né? O programa já tá no ar, já vai fazer 2 anos. Baixa aí a cortina, tá? Pode tirar a cortina se quiser também. E eu fiquei impressionado assim, porque já rolou muito papo interessante aqui. E de um tempo pra cá, o nível assim, eu acho que essas pessoas aí que não tem o que fazer realmente, ficam ligando assim, ai, como é engraçado ligar e passar um trotezinho. Que divertido, né? Eu fico pensando assim na idade mental das criaturas. Mas aí essas pessoas afastaram as pessoas legais que tinham alguma coisa a dizer. Pai, eu tenho assim fitas gravadas desse programa, altos papos, assim, as pessoas realmente a fim de trocar ideias na buena, não é papo cabeção, não como aquela mina trouxa ali falou. Ah, não é esse o clima, entendeu? Não precisa dar discurso. Mas vai avacalhar em outra freguesia, cara. Não cabe aqui, cara. Isso aqui não é a festinha lá do colégio, né? O Bobalhão tomou uma dose. Cara, é ridículo, cara. Cara é doente mental. Vamos passar aí. Alô? Vamos ver se dá mais. Alô?
Alô?
Oi.
Tudo bom?
Tudo legal.
É a primeira vez que eu tô ligando pra aí, né? É que o negócio é o seguinte, é que eu tava lendo essa carta aí, né, antes.
Uhum.
É, eu fiquei um pouco indignado, porque eu gosto dessas abobrinhas que falam aí.
Não, eu acho até legal.
Na
não...
hora da noite tem mais o que falar isso mesmo. Vou falar da pessoa, nada contra esse presidiário, né, mas A pessoa está em liberdade, tem liberdade para falar o que quiser. A hora que quiser, desde que não machuque ninguém.
É, mas acontece que, e eu acho que tu é da turminha também, dos traquianos, entendeu? Eu acho que tem que saber dosar também, tem um certo limite, porque se vocês ficam congestionando a linha pra não dizer nada, o programa não fica interessante.
Só um pouquinho, só. Por que que a gente tem que dizer alguma coisa? Vai sair a fórmula da curar AIDS?
Não, mas então desliga o rádio, cara, vai ouvir outra rádio, vai tomar... Ah, vou te xingar, cara. Deixa de ser otário, entendeu?
Eu sou otário?
Tu tá certo. Entendeu? Porque tu tá aí nessa turminha achando super divertido, cara. Ah, cara, tu acha que eu sou Loki? Vai procurar a tua turma, bobalhão. Tira essa pinta da linha, que saco. Alô? Ai, meu Deus. Vou ter um ataque histérico aqui. Fala.
Não, é que o primeiro ataque no leite que eu escutei há alguns anos atrás, foi sobre as carteirinhas de músico, os caras que são assim, que são discriminados, músicos que não tem a carteirinha.
Aham.
Né? Então, de repente, pra alguém ligar pra falar alguma coisa aqui na ocasião, eu não pude até ver como é que acabou, né?
Não, mas cara, na real é o seguinte, ó. Tem a tal da lei, entendeu? Embora que o Brasil seja um país que às vezes as leis pegam, às vezes não, existe um controle. Então eu sei que, invariavelmente, eu já produzi shows, eu sei que lá pelas tantas chegam os carinhas da ordem dos músicos para conferir as carteirinhas. E se não tem carteirinha, a banda é multada, o produtor é multado, a casa é multada. É um bolo federal, entendeu? Então tem que ter a carteirinha. Qual é o problema para ti de tirar a carteira?
Não pela carteira, mas tem gente assim que não, né, tem gente que quem não tem a carteira, às vezes se rala, né?
Mas tem que fazer a carteira, quer dizer, tu é músico?
Sou.
Tu não tem a carteira?
Não.
Por quê?
Não tenho a carteira porque eu não tenho idade pra ir na ordem ainda.
Mas tem limite de idade?
Se não me engano, é 14 anos.
Ah, quantos anos tem?
13.
Pô, falta pouco. Não, mas na boa, assim, eu acho que tem que fazer, entendeu? Tem que fazer a carteirinha, não sei. Todos os músicos que eu conheço têm. Eles têm que ter, entendeu? Porque qualquer produção assim que envolva uma coisa maior, assim, enquanto estiver tocando assim, de repente, em lugares bem alternativos, que não tem nenhum contrato de trabalho, nem nada, é só, né, mais pra pegar cancha mesmo, dá pra ir levando, mas quando começa a ter contrato profissional, etc e tal, aí tu tem que ter a carteirinha, senão tu acaba prejudicando a banda, a produção, o local, etc e tal. Qual é o problema de tirar a carteirinha? No teu caso, é só a idade, é isso? Ah, então dá um tempinho, tá chegando. Mas também se ninguém pode te multar se tu não tem idade pra fazer a carteira, mas tá tocando, né? Então fica fly, vai tocar aí, não dá nada.
Então tá falado.
Tá, aliás, tu tem banda?
Tenho.
Não, é que me ligou um ouvinte, né? Eu recebi uma carta lá de Mato Grosso do Sul, era um carinha daqui de Porto Alegre que tá morando lá. E ele disse que lá tem uma rádio super legal, que é a Rádio Ativa, que é em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ele tá a fim de recolher material de bandas alternativas aqui do estado, de Porto Alegre, para mandar para lá, se os caras tocam. Tem um cara que era do Língua de Trapo, que comanda o programa e tal. Uhum. Então, se tu tiver afim, eu vou te dar o telefone aqui, ó, 224-0183.
Tá, 224-0183.
É, falar com o Elisandro em horário comercial, que aí marca uma ponte pra mandar a fita pra ele e ele manda pro Mato Grosso do Sul.
Sim.
Tá?
Tá legal.
Então é isso aí, boa sorte.
Obrigado.
Falou. Como é que tá aí a pasmaceira geral? Então deixa eu falar um troço aqui, ó, que tá na Folha de São Paulo. Baixa essa cortina. Obrigado. O pessoal do fã clube oficial do Sepultura tá indignado com a não inclusão da banda entre as atrações do próximo Hollywood Rock. Aliás, o Sepultura não consegue vir fazer show no Brasil porque nenhum produtor está interessado em trazer, né? Então eles estão organizando um abaixo assinado pedindo a participação do Sepultura no Hollywood Rock. Então quem tiver afim, como é esse jornal de São Paulo, eles estão dizendo que é para comparecer no endereço tal. Mas eu acho que se mandar a cartinha também dá no mesmo, né? Já que é um abaixo assinado. Então aqui o endereço para quem estiver interessado, 24 de maio, 63, loja 452. Deve ser uma daquelas lojinhas de discos, né? Que tem ali naquelas galerias na 24 de maio. 24 de maio, 63, loja 452. Ok, vamos nessa então, alô?
Alô?
Oi.
Tá melhor agora?
Tá legal, fala.
Tá, é o seguinte, né? Eu tava andando pela rua ali, perto da ali pela Honor, perto do Colégio São João, né?
Ah.
Então, dali a pouco, passa ali um cara e me pergunta as horas, né?
cara era bem arrumado e tal. Ele perguntou várias, quando eu fui responder, ele me dá um passapé, eu caí no chão, né? Ele me chuta e pega meu relógio.
Bah.
Roubando meu relógio, bah, teria assustado, entendeu? Meu colégio, ele foi contar para meus amigos, né? E quando eu saio do colégio para ir embora, chega um maloqueiro, me pula para trás, foi que atrás tinha outro maloqueiro, só que tava agachado. Então eu caí de paleta, e daí ele puxou, deu um cama de gato, né? Que nem dizem.
Não sei
pegou,
o que
daí, enquanto um colocou o pé no meu pescoço para não poder levantar, né? E o outro pega e puxa uma rebota. Daí tá, eu liguei pra polícia, né? Daí a polícia, ai, o senhor vai ter que vir aqui pra registrar uma queixa. Pô, e a segurança, cadê, né?
Não, mas na real tem que ir mesmo, né? Pior é que tem que ir, mas tu ficou grilado de dia até lá.
É, pois é, né? Minha mãe não tava em casa ainda mais, já tinha passado o efeito do choque, né? É, isso foi uns 3 dias atrás, porque hoje, tarde, né? Eu não sei se o cara ia me assaltar, né? Sei se o cara me pegou no meu pulso, né? Eu peguei e dei um soco na cara do cara. Mas daí veio uma manada de maloqueiro da coisa de ônibus, da parada de ônibus, correndo atrás. Eu corri em direção à minha rua, cara, mas eu corri tão rápido, cara, que não deu pra nem olhar pra trás, assim, sabe? Mas o negócio não dá nem pra reagir mesmo, né?
Não, não deve reagir. Na buena, cara, deixa levar tudo, né? Senão vai com a periga de morrer por um par de tênis. Era só o que faltava, né? Ah, não, se pintar comigo, não pintou ainda, mas se pintar, pode levar o tênis, leva a rola, leva tudo, entendeu?
Cara, se eu fosse tu, não dava de que daqui a pouco, né?
Não, na boa, cara, me deixando viva é lucro. Eu não tô afim de morrer por qualquer coisa que eu traga junto de mim, entendeu? Porque nada vale tanto quanto a minha vida.
É, mas tu ganha um dinheirão aí, daí tu não tem que se preocupar com isso.
Bem provável que eu ganhe, bem provável. Eu ando de ônibus, né? Na buena, não tenho carro e nem dinheiro pra pagar a taxa. Eu sou vista nos coletivos, em pesito ali, na fila, na zona do agrião. Não, tu tá bem equivocado, entendeu? Eu não ganho bem, não. Ganho normal, entendeu? Mas é tudo tão caro. Mas enfim, tá falado, tá contato, não deu a queixa, né?
Pois é, não, dá queixa.
Também é, não adianta muito, não.
Tudo bem.
É, mas eu acho assim que se a gente sair pra rua, já que a violência tá aí, quer dizer, existe antes da violência a questão da disparidade assim, social, né? Quer dizer, é muito pouca gente que tem e muita gente que não tem nada. Então, quer dizer, essa coisa aí e essas roubalheiras todas, quer dizer, toda a situação social brasileira, e não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo tem violência, te leva, né, é uma coisa que vai, assim, é uma panela de pressão. Agora, eu, sempre que eu saio pra rua e falo isso pro meu filho também, falo pra quem, minha mãe, meu pai, cara, se assaltarem, deixa levar, eu vou reagir, eu tô aqui, vou morrer por causa de um par de tênis. Não, cara, leva o tênis, leva tudo, na buena, leva tudo, entendeu? Porque eu escolo o outro depois, agora vou levar uma facada, um tiro, porque vou tentar reagir, não, só não. Entendeu?
Pois é, dá vontade de comprar uma metralhadora pra...
É, mas aí só piora a situação, né? Ou tu arranja 5 segurança pra ir pra rua, ou então tu sai com ele nesse clima, assim, ó, se pintar bolo, entrega tudo, entendeu? É a minha visão, não quero dizer que seja a melhor, é só a minha, tá?
Não, pois é, né? Mas eu já não penso assim, porque...
Pois é, mas tu tá perigando morrer.
Não, se o cara passar na rua aqui, eu chamo os caras lá e... mata o cara, porrada. Entendeu?
É, eu acho que... É, tudo bem, mas tá limpo. Quantos anos tem?
Tem 14.
É, eu acho assim, pá, um perigo pensar assim. Mas tudo bem, né? Cada um, cada um.
Mas tudo bem, então.
Eu não sei, não. Bom, eu tô gostando de estar vivo, prefiro continuar. Tá. Valeu, tchau. Alô?
Aí, Caixa.
Oi.
Tudo bom?
Tudo legal, Steve.
É.
Legal.
Ah, cara, eu tava escutando o teu programa, francamente, assim, a gurizada que liga pra lá e pra ir só pra falar besteira, cara.
Ai, manda matar.
Tô escutando o programa, pra escutar uns papos legais, uns papos maneiros. Que nada, gurizada, começa a falar abobrinha atrás de abobrinha. Eu acho assim, olha, que ser gurizada não tem o que fazer, velho.
Pior é que não é nem gurizada, entendeu? Que não é voz de adolescente, não é nada, é voz de adulto. E a gente, assim, não, eu não sou uma pessoa, assim, sisuda, nem careta, assim, né? Eu acho legal uma... aloprar um pouquinho, entendeu? Eu acho legal fazer uma gandaia, mas tudo tem limite, cara. Se as pintas já começam o primeiro telefonema e depois liga de novo, aí liga a guria pra... Ah, para, meu chapa. Vai se coordenar, cara. Vai ligar lá pra aqueles negócios de piadinha, dessas rádios de piadinha.
É bem nessa.
Dá vontade de dizer um monte de palavrão aqui, cara, na boeira. Todos os que eu sei.
Meu abacate daqui a pouco vai escapar alguma coisa.
Não, mas eu falo mesmo, dá nada.
Ah, senhora, é um absurdo. Grisada liga assim, olha, acho que não tem nada na mente, velho.
Eu não, falo, tem. E começa com M. Tá legal.
Valeu, hein, cara.
Falou, tchau.
Tchau.
Fazer comerciais, é isso? Então é isso, a gente volta, é 223-3021, 223-7736. Então vamos nessa, 11h20, Talk Radio, vamos lá. Alô?
Alô?
Oi, fala.
Não, o negócio é o seguinte, só pra completar, eu liguei antes, né?
Uhum.
É que eu tava falando que aquela história de falar besteira ou não falar besteira, né?
Uhum.
Eu acho que tem uma dose certa pra tudo, né? Eu até eu gosto um pouco de besteira, essa hora da noite e tal, mas eu também acho que tem que falar sério, não é só besteira. É que não deu pra completar o que eu tava falando.
E tu tá rindo de quê?
É porque eu tô rindo de mim mesmo.
Ah, tá.
Falar, não é nenhum problema.
Uhum.
E eu fiquei chateado ali se não deixar eu completar. E eu achei que ficava ruim ficar discutindo pleno ar, né?
Uhum.
E aí eu desliguei o rádio, fiquei esperando um pouco, aí não deram linha de novo, eu desliguei. Só queria pra
complementar.
Complementar
traque.
Eu pelo menos acho que não me enquadro naquela descrição que tu deste após ali. Que parecia até que era eu ali, daí ficou um negócio meio chato. Ali.
Não, nada pessoal. Nada pessoal. Eu me referia àquelas primeiras pessoas que ligaram.
É, eu sei, porque deve ser difícil mesmo lidar com o público assim direto, assim, que pode pintar qualquer coisa.
É, né? É. Era isso?
Era isso então e. Ah. Bom programa então.
Tá bom, obrigado. Alô?
Alô?
Oi.
Oi, tudo bom, Kátia?
Tudo bem.
Kátia, aqui de Novo Hamburgo. No jornal daqui, está anunciando o show do Gabriel Pensador, na Festa das Frutas, no OK Center. Na chamada do show de vocês, fala na Estação Hamburgo, que é outro local, né?
Uhum.
Inclusive agora rodou uma chamada da Festa das Frutas e já não falou sobre o show. Tu tem alguma informação sobre exatamente onde vai ser o show?
Não, eu não tenho, cara. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, tu liga pra... Eu vou te dar um número, porque eu também, a nossa também vamos ter que descobrir isso aqui, né?
Tá.
Tu tem que ligar pra 330-2944.
Só um pouquinho, deixa eu anotar aqui.
Tá. 330-2944, que é o telefone do Porto de Elis, onde o Gabriel vai estrear aqui em Porto Alegre, dias 1 e 2, 4 e 5. E é a produtora ligada ao Porto de Elis que tá trazendo... Então ali tu consegue, a gente vai fazer a mesma coisa aqui pra acertar essa chamada aí, que não tô sabendo do rolo.
Tá, mas... o jornal daqui publicou como a...
Festa das Frutas.
Isso, e a chamada de vocês fala em outra...
Estação Hamburgo. Onde é que é a Festa das Frutas?
OK Center.
Tá legal, a gente vai checar essa história, mas se tu quiser já tomar tua iniciativa própria, pode ligar pra esse número e perguntar lá pro pessoal do Porto de Elis.
Ok,
tá
falou.
Legal?
Falou.
Falou, tchau. Alô?
Olá.
Oi.
Kátia?
Fala.
Meu nome é Sandro, tá? Eu faço letras na PUC. Acho que tá, até sou teu colega, porque já te vi por lá, valor, pelos correios.
É, eu fazia letras, agora eu fui pra sociologia.
Tá. Pois é, não, é que sabe o que é? Eu tava aqui tomando meu café, aí escutei esses babacas telefonar, cara. Eu nunca tentei ligar pra ir pra, sei lá, sabe, Sempre quando eu tentava, dava ocupado e eu largava de mão, sabe? Mas hoje, foi super irritante isso aí, sabe? Eu até fiquei tentando telefonar várias vezes, que é pra concordar contigo, tem que dar os coros mesmo nesses caras, porque
manda,
é brincadeira, cara.
Manda matar essas pinhas.
Porra, sabe? De repente tu tá afim de escutar algo interessante, algo construtivo, sabe? Ou alguém quer ligar pra falar alguma coisa interessante, tenta não dar ocupado. Desiste por causa dos babacas que ficam ligando pra dizer só besteira, bobagem.
Só, né? As pintas até podiam, se tivesse um pouquinho mais de timing de comédia, já que é isso que eles querem, esperar um pouco a coisa começar a rolar e entrar e dar uma desvirtuada. Mas assim, o primeiro telefonema, aí o segundo, aí a guria liga rindo, aí eu já fui até grossa com a pinta ali, que de repente não tinha nada a ver, entendeu? Que ligou depois, eu já achei que ia entrar no clima. Então, papo, entendeu? Na buena.
Tem que mandar andar, meu.
Mas aí que tá, vou pedir pra direção. Alô, Newton, vamos botar um bino aqui. Aquele negocinho que a gente vê de onde vem a ligação. Porque aí metade dos babacas, que esse é tipo de cara que só faz isso porque tá no anonimato, entendeu? Claro. Se a pinta não tem, não vai chegar aqui pra mim, ao vivo, a coisa, fui eu que ligar. Não vai nunca, entendeu? Que são os... Bah, não vou nem falar aqui, eu vou ser censurada lindamente.
São os caras que, sabe, não tem o que fazer, que nem aparecer, sabe? Sei lá, né? Eu concordo plenamente contigo, essa ideia aí de botar um bino é certo mesmo. Tem que botar e ver qual é o telefone desses babacas e, porra, sei lá, né?
Fazer hoje uma pressão tete a tete.
É, aí foi.
Valeu, então. Aí, foi. Tchau.
Tchau.
Alô?
Alô, Kátia.
Oi.
Aqui é o Flávio, baixista da Ecmasia. O cara ligou aí sobre o show do Gabriel em Novo Hamburgo. Só queria esclarecer pra ele que vai ser na Festa das Frutas, sim, no OK Center. Sexta-feira, o Gabriel em Novo Hamburgo.
Então, nossa chamada tá errada, né? Ô, Alexandre, tá ouvindo aí o papo? A chamada tá errada. Estão dizendo que a festa do Gabriel é a Festa das Frutas no OK Center. E na chamada tá falando em Estação Hamburgo. Mas, enfim, a gente recebe o texto aqui também, né? De Estâncias Superiores. Tá, e aí a Black Master, como é que tá?
Tá legal. Estão
tocando bastante, né, cara?
Estão tocando bastante. Vão estar sexta-feira no Novo Hamburgo lá junto com o Gabriel.
Ah, é? Pô, que legal, hein?
Tá, só pra esclarecer aí.
Valeu, então. Aí.
Falou, tchau.
Tchau. Alô?
Oi, Kátia.
Oi.
Tudo bom?
Tudo.
Eu costumo ouvir o teu programa algumas vezes e hoje estava ouvindo de novo aqui e resolvi ligar pelo seguinte: tu acabaste de fazer uma brincadeirinha sobre falar tem que mandar matar esses caras que falam abobrinha aí no ar, né? Eu quase concordo contigo, mas eu queria dar um toque o seguinte: há um tempo atrás eu ouvi você falando e no desespero das abobrinhas que eram faladas, você falou que estava com vontade de se suicidar de tanta abobrinha. E daqui a pouco ligou uma criança de uns 8 anos.
Não, mas espera um pouquinho. Eu lembro disso, eu falei assim, não, eu vou me matar. Eu me lembro, eu usei essa expressão. Mas não foi pelas abobrinhas, é porque teve uma noite que ninguém ligava.
Ninguém ligava, é papo assim.
É, tá, mas eu falei.
Então, o importante, o toque que eu queria dar é só porque, da mesma maneira que as pessoas não devem ficar falando abobrinha quando tem um espaço desse pra falar no ar, quem trabalha com comunicação tem que ter muito cuidado com o que fala também, né? Porque o poder da mídia hoje em dia é um troço muito grande, muito forte, né? E da mesma maneira que ela pode contribuir para mudar o país, como de fato a imprensa está contribuindo hoje em dia, né? Com esse papo da CPI, essa história toda, às vezes a gente pode queimar pessoas que não tem nada a ver ou o que a gente fala ter consequências que a gente não pode prever, né?
É verdade.
Então só dá um toque para...
É, mas assim tu vê... Esse manda matar, eu falo há anos, entendeu? Que, não tem nenhuma ligação com...
Não tem desdobramento nenhum, que é uma coisa que... Tudo bem, as pessoas falam isso cotidianamente, tem muito compromisso. Só que quando a gente tá na mídia, isso aí pode ter consequências que a gente não mede, né?
É, né? Foi uma criança que se apavorou com a ideia. Mas tá certo, tem que ter cuidado. Eu procuro ter, né? Mas eu também não sou perfeita, né, cara?
Não, nem teria que ser. Só um toque, falou? Tá, maior força pro seu programa aí, continua firme.
Valeu.
Falou?
Aí,
não.
Tchau. Alô?
Alô?
Oi.
Tudo bom, Fabiano?
Fala, Fabiano.
Como é que tá? Eu tava, na hora que tu falou ali da... Não é o assunto, né? Mas na hora que tu falou da... Tava pensando em ligar pra dizer a respeito desse pessoal trouxa aí que liga pra avacalhar, né? Se comprarem um sino...
Valeu?
Não,
tu tá errado aí.
Alô?
Fala.
Combina. E quando der o número, tu põe no ar e diz pra nós aí. Que a gente liga pro cara lá e dá um jeito.
Aí a gente faz a piadinha pra ele, ele vai adorar, né? Ai, grande ideia, cara.
Até tarde,
ligado. Até assim, de madrugada, a gente tá lançando o telefone dele. Pá, grande ideia, matou. Oh, vó, falei de novo, matou a pau. É, no sentido de que foi bola dentro. Legal, grande ideia.
Não, mas é o seguinte...
Bina já.
Oi?
Bina já.
Já. Não, eu tava ouvindo aquele garoto que ligou antes, né, e disse que a morte não deve ser muito ruim, né? Vê o que é o desespero.
Tu vê, criança, cara, um guri de 14 anos.
De 14 anos que, pô, é assaltado. É um trauma pra pessoa ser assaltada, assim, né? Falta de segurança na rua e é político que rouba, né? Só queria deixar o registro que eu tava estudando aí pro vestibular e ouvindo o radinho, né? Daí me chamou muita atenção que o Gré.
Tu vai fazer vestibular pra quê?
Pra ciência aeronáutica.
Ciência? Ah, é aquele curso novo da PUC, né?
Isso.
Ah, legal, vai voar então.
Uhum.
Legal. Então tá, boa sorte pra ti, foi ótima a ideia, adorei.
Mas bota mesmo.
É só botar o Bina aqui que nós acabamos com essa coisa. Vamos fazer piadinha, eu vou ligar às 5 da manhã pro cara pra contar uma piadinha bem engraçada. Legal. Aí, tchau.
Tchau.
Alô? Alô?
Alô?
Oi.
Opa, tudo bem?
Tudo legal.
Cátia, eu liguei até pra saber uma informação. É verdade que pegaram o PC hoje?
É o que deu no noticiário, né? Pegaram ou não, ele tá em Bangkok, né? Aí tem toda uma trança, assim, das leis, né? Lá na Tailândia, ele não pode ser extraditado. Então, ele seria, expulso. E só em território brasileiro é que a lei, a polícia brasileira poderia agir, né? Então tá tendo um acordo aqui.
Lá não tem consulado?
Deve ter, mas eu não sei qual é, mas não existe esse acordo de extradição, né?
Consulado é território brasileiro, né?
Consulado é território brasileiro, é. Pois é, olha aí, tu sabe tudo. Então, de repente era só... Aqui diz assim, ó, até vou falar isso depois mais tarde o PC bailou para as autoridades tailandesas, foi reconhecido por um brasileiro e o passaporte dele também bailou. O passaporte foi cancelado pela embaixada do Brasil na Tailândia.
Ah, então esse território.
É, e com isso então ele fica impedido de viajar para qualquer lugar, né, para qualquer país do mundo. E pode ser deportado. Para dizer. Aí tem aqui um cara que é especialista em direito internacional e diz que essa história de extradição é complicada. É que o governo tailandês só pode atender o pedido do Brasil se a legislação da Tailândia permitir. Ele diz que o pedido de extradição pode ser feito mesmo que não haja tratado assinado. Enfim, quer dizer, ainda está naquela área assim que os juristas estão tentando saber o que fazer. Né? Agora que o cara tá lá, não sei em que condições. Ele não vai ser extraditado. A última notícia é que ele não vai ser extraditado e sim expulso.
Ele não tá preso.
Não sei, cara. Aqui a notícia não foi. O Alexandre podia te informar ali no jornalismo da Bandeira, ver qual é que é, se ele tá preso e tal. Aí até antes de acabar o programa a gente fala. É, mas vamos ver, ele deve estar sob custódia. Sei lá qual é que é, ou então ele tá lá, né? Na piscina do hotel.
Foram o pessoal da Globo, né? Tava vendo o Jornal Nacional. E aí os caras ligaram pra lá. Pra saber se tinha um tal de... Era um dos sobrenomes que ele usa. Acho que é Cândido, sei lá o
Campos,
quê.
É.
Bom, aí ligaram pra lá e falaram com a mulher dele. Realmente confirmaram a presença dele lá no hotel. Na Tailândia, num hotel mais luxuoso que tem lá. Só que... Aí acaba a notícia, né?
Pois porque... é, mas é que como isso era às 8 da noite, talvez ali no jornalismo tenha mais notícias. Porque será que ele tá o quê? Tem policiais esperando? Mas também cá pra nós, né? Que diferença faz, né, Buena? Vamos ver.
É que de repente eu acho assim que ele não foi preso ainda porque não querem prender ele.
Eu acho que também o fato dele ser preso não vai mudar absolutamente nada. Quer dizer, a gente já tem tanta lama a mais...
Ele pode jogar muita lama no ventilador.
Mais ainda, eu né?
Acho.
É, mas... Olha, vou te dizer uma coisa, cara, o cara tá ali, os bens dele continuam ali, o Collor tá solto, tá todo mundo solto, agora depois que acharam lá os caras que mataram a mulher do José Carlos... Devia ser preso, mas é que ele virou, na real, um bode expiatório até o PC. Quer dizer, ficou sendo assim, tem que fazer alguma coisa. Tem 500 neguinhos que fizeram tanto quanto ele, que também estão aqui e ninguém está preocupado. Né? Não estou querendo atenuar e achar que ele tem que ficar na boa, não é isso. Mas na real, não vai mudar nada, né? Acho. Mas tu tá certo, a lama vai ser maior com ele preso, né? Porque ele vai abrir a boca.
Eu hoje passei meio desligado, hoje eu tô terminando meu trabalho de construção, tenho que entregar amanhã ainda. Eu não liguei muito nas notícias hoje.
É, mas assim, ó, na Buena, os melhores jornais que passam na televisão são esses da noite. Eu, o Jornal Nacional, eu acho de última, cara. Não vai nada ali. É só editorial do Roberto Marinho, só papinho furado. Eles dão uma maquiada na notícia, assim, vergonhosa. Agora tem o Jornal da Globo tem maior autonomia, que é o da Lilian Vitfib.
É, na sequência.
E tem aquele, tem o do SBT, o da Manchete é legal, e o da Bandeirantes também é legal. O legal é assistir todos, né? Eu ficar ali com o controle remoto fazendo. Aí é que é legal, porque aí tu consegue ter várias versões do mesmo fato, tu consegue chegar em alguma síntese, né? Porque cada um tem uma visão. É como o show ali do Jerry Lee Lewis, né? O Peninha Bueno da Zero Hora escreveu uma crônica assim dizendo que o cara tava bêbado, não tocou 30 minutos, né? Assim, completamente fora de forma, gordo, caindo, não se entendendo, tirando sarro, perguntou até que como é que é o nome desse lugar aqui, Brasil, como é que é? E aí eu li também uma crítica do mesmo show de uma mulher de São Paulo, Bia Abramo, e ela achando tudo muito normal, achou o show legal, achou super legal, que deu tudo certo. A grande lenda do rock. Quer dizer, tu não pode te basear assim, né? Pronto, tu tem que ouvir 4, 5, quer dizer, de preferência tu vai lá e checa, mas como a gente não tem essa possibilidade, tem que ouvir várias fontes pra poder descobrir, né, qual é. Tá?
Tá, valeu, cara.
Falou, então, aí. Bom trabalho aí. Vamos fazer comercial, então, Aldo, 23 para meia-noite, 223-3021, 223-7736. A hora que tem que entrar a cortina não entra, né? Mas tudo bem, depois na volta entra. Esse é o Talk Rage com cortina e tudo mais. Agora eu gostei, ó. Então vamos ver então qual é. Alô?
Alô?
Oi.
E aí, Kátia, tudo bom?
Tudo legal.
Pô, Kátia, sabe que eu sou ouvinte da Ipanema? Faz tempo, desde o tempo da Bandeirante. Eu era aqueles caras que ficavam à noite curtindo o velho Estúdio 576, lembra?
Lembro, Ricardo Barão.
Ricardo Barão, pode crer. Ele pintou o Central Rock pra substituir, né?
Uhum.
E fazia tempo que eu não escutava a Bandeirante por essa hora, assim. Pintou faculdade, outro esquema mais na parada, né?
Uhum.
E agora eu liguei e meio que me assombrei com o que rolou no rádio aí, hein?
Não, vou te contar, é box, é rádio box.
Eu fiquei meio impressionado, botei o headphone, deitei na cama do lado da mulher, comecei a ouvir os pá, o que tá acontecendo aí?
Tô se matando.
Gostei de ouvir aquela carta do colega lá da penitenciária lá.
Legal.
Realmente, tem coisas mais importantes pra se falar no espaço assim, né?
Pô, o cara chegou a mandar até um xerox aqui de uma entrevista que deu na Veja, e ele botou assim, ele falou assim, ó, como é que as coisas funcionam? Os ricos contratam advogados de primeira linha e não vão pra cadeia. Já os pobres têm assistência jurídica pública e ficam longos anos atrás das grades. Para um corrupto que rouba o governo federal, por exemplo, o confisco dos seus bens é a pior condenação possível. Já para os crimes hediondos, como assalto seguido de morte, o estabelecimento de segurança máxima é a única saída para que o criminoso possa purgar, né, o seu delito e tal. Já aí, na verdade é uma entrevista com um cara que está ligado ao sistema penitenciário lá de São Paulo. Mas enfim, quer dizer, o cara está na cadeia, ele está lendo, entendeu? Ele está se informando, ele ouve a rádio, ele está preocupado, deve ter uma outra dimensão do que seja a vida. Aí o cara fica de cara de ouvir essa palhaçada. Qualquer ser humano que pense, entendeu, consiga dizer papai e mamãe, vai ficar de cara, porque os caras não sabem nem dosar, né, a brincadeira. Fica muito chato.
É, confunde as rádios, né?
Não, manda matar, né, cara, na buena.
Agora, esse outro colega que entrou aí que falou da questão da mídia, eu achei importante o estoque dele, porque realmente a mídia tem uma importância fundamental na educação do país hoje.
Sem dúvida.
E aí depois eu vi tu colocando pro outro aí também em relação aos jornais noturnos.
Uhum.
Eu costumo escutar muito, assistir esses jornais noturnos. Eu costumo ler as revistas também, ler esses jornais e assistir esses jornais noturnos. Agora, de uma maneira geral, tu não acha que o nosso jornalismo no país todo tem uma certa censura, mesmo que seja esse, ele não fala tudo que tem que falar.
Não, cara, eu acho assim, censura, aquela clássica, teórica, quer dizer, oficialmente não tem. O que há são interesses, né, de empresas. Então, obviamente que a RBS é comprometida politicamente com A, B e C, assim como a Rede Globo é com X, Y, Z, assim como a Bandeirantes deve ter, como todo, quer dizer, o fato de ser empresa privada e ser uma empresa comercial acaba gerando pressão de vários lados. Há interesses comerciais, né? Agora, deve haver algum tipo de, né, de conduta instituída em cada redação de cada veículo. Agora, aqui na Ipanema não há nenhum tipo de censura. Quer dizer, pode-se criticar, analisar, esmiuçar qualquer fato, né, de qualquer ângulo. Quer dizer, claro, obviamente tem que se levar o bom senso e um critério, assim, de checar o que está se falando, né? Não precisa sair falando besteira aí a 3x4. No mínimo, né? No mínimo. Agora, o Gabriel Pensador fala ali numa das letras dele que não existe censura. Há um ano atrás, dois anos atrás, ele fez aquele rap Matei o Presidente, começou a tocar nas rádios do Rio de Janeiro, que era uma fita demo, e realmente, por decisão do governo central, do, na época, o Collor, o rap foi proibido de tocar. Quer dizer, a gente disse que não tem censura, mas ele foi banido das rádios, foi proibido.
Em plena democracia.
Quer dizer, é um caso isolado, deve haver outros que eu não tenho conhecimento.
Quer ver? Ó, vou te dar só um exemplo, que as coisas vão do menos importante ao mais importante. Só para ter uma ideia, agora há pouco tempo no Campeonato Nacional, quando o Grêmio jogou com o Santos aqui no Olímpico, eu não sou gremista, sou colorado, hein? Deu aquele quebra-pau todo, pô, mostraram pro Brasil inteiro, inclusive foi matéria internacional, tá? A Mancha Verde e a Fiel em São Paulo se agarram no pau aqui, ó, pelo menos 3 vezes por semana. Você nunca vê uma notícia dessa no jornal. Eu sei porque eu tô sempre em São Paulo e canso de ver isso.
Não, lá. Dá sim. Já teve aquele clássico lá, que teve lá Palmeiras e Flamengo, que aí a torcida do Flamengo tava voltando pro Rio e as pintas do Palmeiras foram atrás dele, jogaram um coquetel Molotov dentro do ônibus.
Mas aquele foi escandaloso.
Foi escandaloso. Mas tu não é só aqui em Porto Alegre, não é só no Brasil. Tem os hooligans na Inglaterra, que são os animais, né, cara? Os caras se matam na buena, assistindo um joguinho. Quer dizer, pra que lado caminha a humanidade? Vamos combinar. O troço é brabo. Agora há pouco um guri de 14 anos disse que morrer não deve ser tão ruim assim.
Eu vi.
Aí os caras vão para um estádio de futebol, teoricamente, para se divertir, para, né? É lazer, e aí as pintas se matam. Então, pô, né? Não sei mais. E aí liga um monte de bobão aqui.
Para, né?
Não, é realmente assim, tu tem que ter assim uma tipo assim, uma força interior, entendeu? Pra fazer, pra conseguir assim, te direcionar pra uma coisa ética e positiva e tal, porque senão tu dança também. A gente vai perdendo critério. Assim como nós tem critério mais de preço, que custa. Tu não sabe o que custa. Esse dia um amigo meu tá abrindo aí um restaurante lá em Santa Catarina e falou assim, pô, fui comprar uns talheres. Cara, um talher é mais barato que um picolé. Se tu vê, um picolé dura 5 minutos, 10, sei lá, uma faca, um garfo, tu tem assim pra anos, né? Quer dizer, não há mais, assim, a gente não tem mais critério. Eu não sei pra o que. Eu pergunto quanto é, o que me disseram, se eu tiver, eu levo, porque eu não sei mais o que vale uma caneta, o que vale um jornal, uma laranja. Entendeu? A gente perde o critério.
Tá difícil.
E esse critério que a gente perde na grana, assim, a gente perde também com a coisa, né, moral, ética. Mas eu tô falando para caramba, né? Vamos combinar. Tá, tu já falou o que tu queria.
É isso aí.
Então, pô, valeu a tua participação, vamos ouvir outros ouvintes, senão os caras vão querer.
Só que eu te dei mais uma coisinha aqui, ó. Esse teu programa tá concorrido, porque eu gastei o dedo pra conseguir a ligação.
Nossa.
Falou então,
aí, tchau, outro. Alô?
Alô?
Oi, fala tudo que tu quiser.
Vou falar tudo e um pouco mais.
Tá bom.
Kátia, é o seguinte, eu fiquei um pouco decepcionado aí com o que tu falou do PC aí, que tu disse que, pô, se o cara for preso, pô, não vai mudar nada, não sei o quê. Pô, me decepciono com isso, porque tu que estudou letras, estuda agora sociologia, não é?
Uhum.
Que é uma coisa ligada aos fenômenos sociais, coisas. pô, o cara é um cara que é ligado ao poder, direto ligado ao poder. O cara financiou uma campanha eleitoral à presidência da República. Tu não acha que se o cara fosse preso, ele ia representar a coisa direto lá de cima, o poder... ia ser o primeiro cara rico, o primeiro cara que tem o poder e tem ligações diretas, que roubou, que fez escambau, que vai ser preso. No Brasil isso nunca aconteceu. Pô, tu pode aí olhar, tu tem o Magri, tu tem a Alcenia, que não aconteceu nada, foi esquecido, a mídia esqueceu. E agora tu vem dizer que o cara não vai seguir, o cara...
Aquilo me ocorreu na hora e eu posso, assim, explicar de várias maneiras. Por exemplo, dizer que é o único que está preso, não, esse José Carlos Santos não está preso, né?
O cara quase
e ele é tão poderoso quanto... É que PCs existem milhares, porque essa coisa de campanha presidencial, seja em nível presidencial, de governo, município, vereador, seja lá o que for, sempre há um cara que é o responsável pela manutenção e pela... Como é que chama? Tem um termo técnico para isso. Para recolher essas verbas e fazer o repasse. O tesoureiro, quer dizer, existem milhares de PCs anônimos, que a gente nem sabe quem são, que estão aí. O que eu acho que ele deve ser preso. Que eu acho é o seguinte, cara, é que há uma expectativa muito grande, como se a simples prisão dele possa solucionar alguma coisa.
Ah, claro que não, apenas...
Mas há uma campanha nacional, assim, como se o fim é o PC, entendeu? Quer dizer, uma vez ele encana, as instituições vão se moralizar, o governo vai tomar rumo, a inflação vai cair e as baixarias vão acabar. Não é isso. Eu não tenho nenhuma expectativa nesse sentido. Eu acho que tá, ele deve ser preso, mas eu não tô assim... Ai, que legal que ele vai ser preso.
Eu acho que não é por aí que legal que ele deve ser preso. Não, eu acho que ele tem que ser preso pra, pelo menos, mostrar não, porque esse país é uma palhaçada mesmo, mas pelo menos evidenciar que o cara que foi, ele foi tesoureiro de uma campanha presidencial, quer dizer, não é uma campanha pra ser vereador aqui de Porto Alegre, é uma campanha pra ser o dono da nação, que vai comandar o país. E o cara sendo preso, ele é um poderoso, é um cara que tem grana, que tem... Pô, cara.
Sim,
tem...
claro. Não, tudo bem, talvez eu tenha, não devesse ter dito, mas eu não, né, eu acho que ele deve ser preso, que é emblemático, né? Mas não é não é assim, pra mim não tem tanta importância assim, entendeu? Acho que deve haver, claro, tem que ser punido, ele tem que... Mas não é só ele, cara, tem todos os outros PCs que financiaram, que fizeram esse mesmo trabalho que ele fez, de tesoureiro, entre aspas, de todos os outros ex-presidentes, não devem entrar também. E tu não sabe se a campanha de um vereador lá da Paraíba ou de Alagoas, não, de repente pode movimentar mais grana que a própria eleição presidencial. Tudo é possível.
Tá, ô Kátia, então deixa, já que tu disse que eu podia falar tudo que eu queria, deixa eu aproveitar aqui e mudar completamente o assunto. Quero saber uma coisa, o que tu sabe do Defala aí, hein? Que eu adoro aí, não tô sabendo mais, não tô vendo muito notícia deles aí, se eles vão fazer show, o que eles estão fazendo.
A notícia que eu tenho é que o Edu Cá tá morando no Rio, né? Os outros guris estão... Pelo menos o Flávio eu sei que continuou morando aqui, o baixista. O Castor eu não sei. E eu vejo de vez em quando nos jornais, assim, no JB e tal, e show, sempre o show do Defala com outras bandas em lugares assim, ainda naquele velho esquema meio alternativo, no Circo Voador ou não sei o quê, né? Assim, ainda continua. Eu acho que eles estão fazendo o que eles faziam aqui, só que no Rio, né? Ainda sem ter... Aquela coisa, assim, de ter entrado pra grande mídia, ou enfim, né?
Eu pensei, Ipanema podia aproveitar e fazer um showzinho promocional do Defala aí, né? Agora que tá nesse pique aí do Defala, com CD, né?
Eu acho bem legal. Eu, quando tava fazendo aquele negócio lá no Star Club, eu tentei trazer eles. Mas tá tão caro o cachê deles é mais caro que o Gabriel Pensador, por exemplo. Tudo bem, cada um põe o cachê que quer. Mas, assim, é tanta exigência que torna muito difícil trazer, entendeu? Quer dizer... Porque é um super investimento. Eu arrepiei, assim, tipo...
Quer dizer, então, que educar já mascarou, então?
Não, pior é que nem é ele. É um tal de um produtor que eles arranjaram lá no Rio que fica dando uma, assim, pá. Depois eu falei com o Flávio, que é o baixista. Ele falou, não, peraí, deixa eu falar com o cara, não sei o quê. Mas aí já tinha melado a jogada. Agora, esse papo, assim, eu me lembro, a primeira vez que eu trouxe Sepultura foi super legal. Na segunda vez, eles estavam... A primeira vez que eu trouxe, eu tratei tudo com o Max direto, entendeu? É. Eu encontrei com ele, falei pra... Aí na segunda vez, já tinha um produtor, e era o Miranda. Ó, o Miranda fez tanta onda, cara, assim, que... Era impossível, né? Era tanta exigência, faltou pedir limusine. Os guris não estão nem aí, os músicos. Mas assim, aquela coisa da produção, né? De querer, não, o melhor para os meus, né? Meus guris, meus guris queridos. Ah, para! Mas é bravo. É o mesmo motivo, acho, que não trazem o Sepultura agora. Não tem nenhum empresário. Porque é sempre uma coisa de risco nessa coisa de show. Aí tu vai trazer uma banda, assim, que tem um público heavy, um público já é meio... Né, meio propenso, assim, a uma coisa assim mais, né...
Rebelde,
de pancada. É, rebelde, gostam de bater cabeça
foi,
e gritar.
Qual foi a banda que veio ali no colégio por atrás de Oz e destruiu tudo, não lembro qual era, que teve uns 2 anos atrás.
Não sei. Ratos de Porão, o Alexandre tá me dizendo. Bom, Ratos de Porão, assim, é uma tragédia a cada show, né? Pô, eu fico com medo de ir num show desse, cara. Eu não vou mais, já
fui. É por aí, então.
Mas enfim, é isso aí.
Falou
tudo.
Beleza.
Falou.
Tchau.
Alô?
Alô?
Oi.
E aí, Kátia?
Como é que é?
Beleza. Kátia, eu só tenho uma pergunta pra fazer antes de começar a falar.
Vamos lá.
Um camarada meu me disse hoje que o Blackmore ia sair do Purple e que ia entrar o Joey Satriani. E eu ri da cara dele.
Não ri não, porque tá... Bom, tava escrito no jornal que o Blackmore... sai no final dessa turnê que eles estão fazendo, acho que na Europa, e que a partir do começo do ano o Joe Satriani entra no Deep Purple, não só pra excursionar como pra gravar.
Ah, que beleza.
Que beleza, né?
É, se bem que o Malmsteen é mais cara do Purple, mas tudo bem, Satriani é Satriani.
Não, Satriani vai bem com qualquer um, né? Ele pode fazer o que ele quiser, mas vai mudar bastante, né? Porque o Blackmore tem um estilo assim bem definido, né? O Satriani já ataca em várias, assim, né? Mas certamente vai ser legal.
Sem dúvida. Né? Mas por que que é? Ele brigou com o Gillan de novo?
Não, né? A notinha no jornal era lacônica, não dizia motivos nem nada. Mas parecia ser uma coisa amigável, porque se já tá acertado que ele vai sair e ele continua excursionando, então eles não estão brigados. Se fosse uma coisa assim, vai, cai fora, né? Já tinha saído, né? Não sei, eu raciocinei assim, posso estar pirando também.
É, legal, né? É sangue novo.
Sangue novo, é, vai dar uma misturada ali.
Sangue azul, né?
Sangue azul, é isso aí.
Brincadeira. E outra coisa, o cara tava falando da briga que deu aqui em Porto Alegre, que o pessoal fez uma puta divulgação.
Que briga? Ah, do torcida.
É, e ele disse que em São Paulo não fazia, mas se ele, sei lá, se ele leu o Estadão, a Folha, o pessoal todo dia comenta isso, sempre quando tem jogo. O jornal noturno, aquele do Ele Aqui em Araújo também, toda hora tá falando nisso, então...
Não, aliás, o caderno de esporte da Folha de São Paulo é tribom. Tem uns caras assim, o Marcelo Reis, não, o Nando Reis e o Marcelo Frommer, dos Titãs, escrevem sobre futebol na Folha de São Paulo. É duas vezes por semana, acho. Tem o Matina Suzuki também, que é um cara que é da equipe de executiva do jornal. São textos, assim, super inteligentes, super interessantes, porque não são aqueles caras, assim, ligados a esporte clássico, sabe? Aqueles que só falam, só tem uma visão, assim, da coisa, assim, dentro do campo. Eles têm uma visão mais abrangente, porque eles são ligados a outras áreas. Até eu que nunca leio nada sobre esporte, porque... Né, não, assim, eu tenho outros interesses que nunca acaba dando tempo. Eu comecei a ler, porque os caras são super legais, eu recomendo.
É bem
Folha de São Paulo, no caderno de esporte.
É, de vez em quando eu compro, é quando dá, né? Porque
quando dá, não, é, mas parece que na biblioteca pública ali, eles têm aquela homeoteca, não, hemoteca, não sei, não, esqueci o nome técnico, mas é aquele negócio de jornais e revistas. E tu pode consultar na biblioteca pública sem pagar nada, tu pode ir ali e ler.
Pô, legal.
É legal.
Então.
Tá?
Valeu.
Falou então, vamos lá.
Tchau.
Último da noite, tchau. Alô?
Alô.
Oi.
Tudo bem?
Tudo.
Aqui é o Roberto.
Fala, Roberto.
Roberto.
Não é o Roberto Marinho, né?
Não, ainda
não,
bem.
Tá.
Não, é que eu tava no Escalero hoje tomando uma cervejinha e vi um cartaz do Gelson Oliveira, que vai fazer um show no Cine Clube Bar. Né? E eu tive sábado lá, até o Flávio falou agora no teu programa, no show do Flávio, sábado. E tava bem legal, eu queria saber mais informações do show do Gelson. que eu achei interessante a casa.
Olha, deixa eu ver se a gente tem alguma coisa aqui. Quando, tu não sabe quando é, né?
É sábado, dia 4.
Sábado
dia
que 4. Vem.
É. Vamos até ver. Tem um outro cartaz também da Toque Louco, que estava afastado de Porto Alegre, né?
Uhum.
Eu fazia, parece que quinta lá. Eu queria saber mais informações do Gelson Oliveira.
Tá, eu estou procurando aqui. Se não tiver aqui... Amanhã tu liga pra... não tá aqui. Eu acho que a Nara não passou pra cá ainda. Tu liga pra cá amanhã na tarde, aí que o pessoal da tarde é que tá mais. A Nara que é a pessoa certa pra te falar isso, que ela que recebe os releases, né? Desses eventos todos. Liga pra ela amanhã na tarde que tu vai descobrir. Aí já vai, amanhã de noite já deve estar aqui.
E tem um patrocínio do teu programa também, né?
Hã?
Tá tocando patrocínio do teu programa também?
Eu tô trocando?
Não, tá tocando esse bar aí, né?
O tá Cine Clube Bar,
isso.
Patrocinando meu horário.
É.
Olha, não me consta, não. Só se for, eu acho que é o Talk Radio, né?
É, Talk Radio.
Ah, é, exatamente. Força, olha aí, tu é o dono do bar, não?
Não, não, eu sou o Roberto.
Não, então é isso aí. Cine Clube Bar, agora patrocinando, né, o Talk Radio.
É, deu propaganda, pelo menos.
Não, tá certo, é isso.
É, por isso que fechou, né, eu tava tomando de lá também, né, e aí eu tava ouvindo agora também, deu o toque do...
Tá certo.
De repente você tinha uma informação.
Não, mas amanhã teremos.
Então tá.
Tá?
Obrigado.
Falou, de nada, tchau. Deu, né, Rádio Ouvintes? Tem mais alguém que ficou pendurado ali? Não? Então tá, deixa assim. Ai, valeu. Cansei, né? Eu falo demais também. Eu sou meio chato, eu concordo e tal. Mas, pô, tem uns ouvintes que são mais chatos. Mas tem uns que são super legais e é por isso que o programa existe. Segunda-feira que vem tem mais. Só valeu.